Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Ouvintes, bem-vindos à Agenda Africana. Termina hoje na Ilha do Príncipe as celebrações do primeiro aniversário da ilha como Reserva Mundial da Biosfera. Esse ato galvaniza as políticas do governo regional que prioriza o desenvolvimento sustentável. Vamos tentar perceber as razões do sucesso que anima a Ilha do Príncipe numa entrevista com o presidente do governo regional, José Cassandra. A aprovação por unanimidade da candidatura da Ilha do Príncipe à Reserva Mundial da Biosfera pela Unesco no ano passado voltou a colocar esta ilha do arquipélago São Tomense na rota do mundo. O presidente do governo regional, José Cassandra, aliás, José Cassandra, acolheu esta semana os convidados estrangeiros e nacionais, assim como o mandatário da Unesco, que fez a entrega da certificação da ilha como uma das reservas mundiais.
O Príncipe está desde o ano passado como membro da rede BIOS das reservas do Atlântico, mas oficialmente entra para a Reserva Mundial da Biosfera depois da entrega desse certificado, que foi feito no sábado através do diretor da Unesco.
Príncipe volta assim a obter um novo estatuto de território privilegiado do mundo. A ilha tinha entrado pela primeira vez na história do universo científico quando, em 1917, acolheu uma expedição enviada pelo então cientista alemão Albert Einstein para tirar as fotografias com as quais comprovou a teoria da relatividade. Hoje, quando os desafios são maiores, no Príncipe há um governo que quer fazer a diferença. O seu presidente é José Cassandra, no poder desde 2006.
É com alguma preocupação que eu olho para o futuro do meu país, porque de algum tempo a esta parte, já alguns governos a esta parte, há mais de 10 anos que nós devíamos começar os projetos estruturantes para o país, projetos como o porto, o aeroporto, energia, saneamento do meio, projetos estruturantes para o país, até hoje não os temos. Transformar estas ilhas num espaço de prestação de serviço aqui à sub-região, eu julgo que nós estamos em melhores condições, quer geográficas, quer da estabilidade, da segurança, de oferecer isto aqui ao continente e ao mundo.
6 anos depois de uma nova dinâmica de governo, o futuro da Ilha do Príncipe é hoje algo que se assemelha ao destino do homem que a dirige. José Cardoso Cassandra é descrito por muitos como o homem providencial. A sua entrega às causas da ilha já lhe valeu alguns inimigos na política. Cassandra tem consciência disso, mas diz que apenas procura ser diferente dos outros.
Quando eu olho para os anteriores governantes, eu digo, de facto, o Príncipe estava parado no tempo. Não havia esperança para as pessoas, não havia. Fizeram muito, tentaram, bateram, lutaram, batalharam, mas se calhar não tinham um sonho acabado. Eu, a minha costela entusiástica e lutadora, que não me conformo com pouco, se calhar é esta parte, se calhar, que poderia diferenciar dos outros. E a diferença entre os homens é através disso. Perseverança, a persistência, o trabalho, o rigor, a determinação, a visão, a opção que faz.
O inconformismo do presidente do governo regional do Príncipe fez também dele um regionalista aos olhos dos seus detratores políticos. Mas no terreno real das realizações, os adjetivos dos seus adversários dificilmente encontram sustentabilidade.
Havia um jardim de infância aqui na cidade do Príncipe, aqui na cidade de Santo Antônio. Neste momento, nós temos 13 jardins de infância. Apostamos seriamente na formação pré-escolar de forma a darmos oportunidades iguais para as crianças todas da ilha, para garantir o quê? Resultados futuros na educação, quando for para o básico e secundário. Só havia energia elétrica aqui na cidade. Nós levamos energia elétrica para mais de 7 comunidades, para Sundi, Picão, Porto Real, Bela Vista. Porto Real e Bela Vista estavam aqui a 2, 3 quilômetros do centro. Não é fácil as autoridades, com todos os problemas que têm na capital do país, perceberem as angústias e os problemas, a aflição das populações no interior do país, muito menos no Príncipe. E isto levou-me a alguns conflitos sérios, desde o primeiro governo, que foi o engenheiro Tomé Vera Cruz, uma pessoa amiga minha, uma pessoa muito correta. Estou aqui para servir o Príncipe, estou aqui a batalhar pelo Príncipe e, consequentemente, pelo meu país. Eu recordo quando lançou-se esse problema de cabo submarino que não contemplava Príncipe. Eu bati-me com o Rafael Branco numa discussão mais de uma hora de relógio. Mas eu olho para esses conflitos como conflitos positivos que eu fui tendo com esses governos todos.
Dada a sua localização de maior proximidade com o continente africano e também pelo facto de se encontrar numa das linhas de confluência dos tráfegos marítimos e aéreos ao nível da África Central, o governo regional quer fazer do Príncipe uma praça económica regional, enquanto em São Tomé não forem criadas as estruturas do grande e ambicioso projeto que se pretende para todo o arquipélago, uma plataforma regional de prestação de serviços.
O aeroporto, o porto, eletrificação, saneamento de meio e água, construção de casas sociais, ordenamento do território, obedecendo um novo plano de ordenamento do território, na parte infraestrutural. Na parte social, olhar para a participação, a maior cidadania, formação para a cidadania. E isto tem a ver com criação de infraestruturas escolares capazes de poder ajudar nessa cidadania nova que nós pretendemos aqui no Príncipe. Olhar para a situação da saúde e melhorá-la, atuar mais numa perspectiva preventiva, dadas as nossas limitações aqui, para falar rapidamente do plano, era isso que me importa dizer. Mas o plano é muito mais do que isso.
O plano de relançamento da Ilha do Príncipe tem uma previsão de 15 anos de execução e o seu anteprojeto já foi apresentado aos parceiros internacionais e brevemente será debatido ao nível da Assembleia Regional. E agora, com a declaração da ilha como uma reserva da biosfera da Unesco, Príncipe vai receber mais atenção e apoios no que toca ao seu desenvolvimento.
O que nós dizemos às pessoas, a Reserva Mundial da Biosfera, não é nada mais, nada menos que um desenvolvimento sustentável para haver o equilíbrio entre o homem e a natureza, para haver o equilíbrio entre o desenvolvimento e a conservação. Porque não é possível o Príncipe competir com São Tomé fazendo as mesmas coisas. Então nós apostamos em produtos, sobretudo agrícolas, de maior qualidade, sem químicos, sem nenhuma substância fertilizante, para permitir os nossos produtos agrícolas, principalmente, serem competitivos em São Tomé. E depois, naturalmente, garantir que seja um destino exclusivo para o turismo, onde quem está à procura do exótico, do natural, da natureza, do ambiente saudável, venha ao Príncipe e consiga. Porque nós não somos competitivos, em termos turísticos, por exemplo, com as ilhas do Caraíbe. É essa visão que nós tivemos desde o princípio. E só por isso nós, de facto, decidimos entrar para as Reservas Mundial da Biosfera, que consegue-se garantir o desenvolvimento equilibrado entre o homem e a natureza e desenvolver conservando.
A Ilha do Príncipe tem uma área de 140 km quadrados com uma população de 5.542 habitantes. A sua flora e fauna fazem parte das mais ricas em termos de espécies endémicas ao nível de toda a região do Golfo da Guiné. Pronto, ouvintes, é o final de mais esta edição de Agenda Africana. Volto a marcar o encontro consigo numa próxima oportunidade para falar de mais um tema de Agenda em África.
Sempre te entender.